Bem-vindos ao The Debate. Imagina tentar trocar o coração de um paciente, sabe, enquanto ele corre uma maratona.
Sem anestesia geral.
Exatamente. Sem anestesia, sem parar o fluxo sanguíneo e exigindo que ele continue respirando a cada incisão do bisturi. Bom, na nossa discussão de hoje, a gente vai dissecar as múltiplas perspectivas da Emenda Constitucional 132 de 2023, a famosa reforma tributária brasileira. A gente está diante da transição mais monumental da história do país para o chamado sistema de IVA dual, que é o imposto sobre valor agregado, dividido em duas partes, né? A CBS federal e o IBS para estados e municípios.
É sem dúvida a alteração mais profunda e complexa desde a Constituição de 88. E a pergunta central que norteia o nosso debate hoje é bem direta. Essa mudança radical que propõe tributar o consumo no destino e não mais na origem, além de criar novos impostos seletivos, isso representa uma modernização que finalmente trará justiça fiscal para o país? Ou será que vai criar um caos operacional e uma fuga de capitais insustentável para o setor produtivo?
Pois é. E, bom, de um lado da mesa, eu argumento que essa reforma é um marco de democratização e de simplificação que o Brasil adia há décadas. Na minha visão, é a única forma de acabar com a guerra fiscal entre os estados e garantir que a esmagadora maioria dos municípios receba, de fato, a sua fatia justa da arrecadação.
E do meu lado, eu sustento que a extrema complexidade prática de todo esse período de transição, somada à drenagem dramática do capital de giro das empresas, vai sufocar quem realmente produz no Brasil. É uma teoria linda no papel, mas que ignora o pesadelo operacional da nossa realidade econômica.
Certo. Então, para estabelecer a minha posição inicial, a gente precisa olhar para a justiça sistêmica que essa mudança traz. Por décadas, o Brasil funcionou sob uma lógica completamente disfuncional, onde o imposto ficava no local onde a empresa estava instalada, sabe, a chamada origem.
A famosa guerra fiscal das prefeituras.
Exato, a guerra fiscal. Prefeituras oferecendo isenções absurdas só para atrair, sei lá, um galpão de distribuição de uma varejista. Mas ao mudar a cobrança para o local do consumo, para o destino, não importa mais onde a sede da empresa fica. O imposto, ele segue o cidadão. Se a gente olhar para os dados do IPEA, fica bem claro que 98% dos municípios brasileiros terão aumento de arrecadação.
Uhum.
A receita vai para onde as pessoas vivem, onde elas usam o posto de saúde, onde colocam os filhos na creche. E além disso, a gente encerra a cumulatividade. O efeito cascata de pagar imposto sobre imposto desaparece, o que vai destravar o nosso mercado interno.
Olha, eu entendo perfeitamente o porquê você pensa assim. A premissa do destino é moralmente impecável. Mas eu venho de um ângulo muito mais pragmático, sabe? Na teoria, a cirurgia é perfeita. Na prática, a gente volta para aquele paciente correndo a maratona que você mencionou.
Sim, a transição é dura.
É muito dura. O mesmo IPEA, que projeta ganho para os municípios, traz uma estimativa, assim, sombria. Cerca de 20% das empresas podem quebrar simplesmente por falta de capital de giro durante essa adaptação. O mecanismo que vai causar isso atende pelo nome de split payment, o pagamento dividido. Hoje, o empresário vende um produto, usa esse dinheiro durante o mês para pagar fornecedor, pagar funcionário e só recolhe o imposto lá no dia 20 do mês seguinte.
O que é quase um empréstimo do governo, se formos rigorosos.
Mas é como a economia gira, né? A reforma arranca essa liquidez instantaneamente. Nós estamos criando uma centralização enorme num comitê gestor em Brasília e a transição paralela vai obrigar o contador a operar o sistema velho e o novo simultaneamente até 2033. Para mim, isso não é simplificação. É o caos institucionalizado.
Esse é um ponto excelente para a gente aprofundar a mecânica dessa mudança da origem para o destino e esse suposto caos operacional. Para deixar claro o porquê dessa mudança ser inegociável, vamos usar uma analogia simples. O nosso sistema atual é como uma rodovia com pedágio onde você paga tudo logo na entrada.
Tá.
Não importa se você vai andar 2 quilômetros ou cruzar o estado inteiro, o dinheiro ficou lá na primeira cancela. Uma cidade média hoje gasta fortunas para asfaltar ruas e manter hospitais para os moradores.
Aí esses moradores pegam o celular, assinam um streaming ou compram um produto de uma mega varejista sediada lá em São Paulo. O cidadão daquela cidade gerou a riqueza, mas o imposto ficou integralmente lá na sede da empresa.
Sim, isso acontece muito.
Ele é só o algoritmo de roteamento que vai pegar o dinheiro dessa nota fiscal e devolver exatamente para a saída da rodovia onde o cidadão de fato mora.
Mas vamos ser realistas aqui. O roteamento parece perfeito quando a gente desenha no quadro branco. O problema é o que acontece no balcão da padaria, sabe? Deixa eu te dar a dimensão real desse split payment. Imagina você entrando num café. Você pede um expresso e aprova o seu cartão na maquininha.
Uma compra de 10 reais.
Isso! No milissegundo em que a transação é aprovada, o sistema divide aquele dinheiro. A parte do dono do café vai para a conta dele, mas a fatia do imposto já é sugada instantaneamente para a conta do governo. Ele não vê a cor desse dinheiro. E pior, se houver qualquer erro no cadastro do QR Code da nota, ou, sei lá, se a localização do consumidor não for cravada com perfeição no sistema nacional, a tecnologia simplesmente não sabe para onde mandar o recurso.
Você está falando do chamado limbo fiscal, certo?
Exatamente, o limbo fiscal. O dinheiro sai do caixa da empresa, sobe para o governo federal e o algoritmo trava. A prefeitura, que contava com aquele dinheiro para pagar o salário dos professores na sexta-feira, fica esperando o repasse que não vem. E tem mais. O que acontece com as cidades que são grandes produtoras? Pega o exemplo de Ponta Grossa, no Paraná, ou cidades no centro-oeste com frigoríficos gigantescos.
Que retém muito imposto hoje.
Muito. Eles abrigam plantas industriais imensas. O asfalto deles é destruído por carretas pesadas todos os dias. Com a reforma, como a carne é vendida e consumida em São Paulo ou no Nordeste, a arrecadação inteira pulveriza pelo país. Essas cidades industriais vão perder a base de arrecadação da noite para o dia, sem tempo para reinventar a economia local.
É, eu não diria que elas vão perder da noite para o dia, porque a própria emenda constitucional prevê fundos de compensação bilionários, justamente para equalizar essas perdas ao longo dos anos. É uma reacomodação do nosso pacto federativo, não um abandono. E já que estamos falando sobre compensações e mudanças de comportamento, eu quero conectar isso com um aspecto fascinante dessa nova legislação, que é a regulação comportamental. Eu falo do novo imposto seletivo.
Ah, o famoso imposto do pecado. A velha tentativa de consertar a sociedade pela caneta da Receita Federal.
Mas veja a lógica. É uma ferramenta moderna usada no mundo todo para precificar externalidades negativas. O SUS gasta dezenas de bilhões de reais todos os anos tratando pacientes com câncer de pulmão, cirrose e vítimas da poluição. O imposto seletivo vai sobretaxar cigarros, bebidas alcoólicas, veículos poluentes. Não é só sobre arrecadar, entende?
Entendo a premissa.
É matematicamente lógico que o consumo desses produtos custeie um impacto trágico que eles causam à saúde pública. Encarece o produto, o consumo cai e o que for consumido financia o tratamento.
Olha, essa é a definição de uma armadilha teórica. Na teoria, você sobe o preço, a demanda cai e a saúde pública agradece. Mas a economia real nos prova o contrário quando a gente analisa a elasticidade da demanda e a porosidade das nossas fronteiras. Sabe, se a alíquota desse imposto seletivo subir drasticamente e os especialistas já projetam que a carga pode chegar a absurdos 240% em alguns casos, você acha mesmo que as pessoas vão parar de fumar do dia para a noite?
O consumo legal tende a diminuir, sim. Os estudos internacionais apontam isso com clareza.
O consumo legal diminui com certeza, mas as pessoas não param de consumir. Elas simplesmente cruzam a rua e compram no mercado paralelo. A história com o Paraguai é a prova cabal disso. O contrabando de cigarros já gera um rombo gigantesco de bilhões no Brasil.
É um problema sério, concordo.
Muito sério. Se você joga um imposto pesadíssimo em cima da indústria nacional legalizada, você está embrulhando para presente o mercado brasileiro e entregando nas mãos do crime organizado. O cidadão fuma o cigarro contrabandeado sem nenhum controle sanitário, o dinheiro A vai parar em paraísos fiscais financiando milícias, a arrecadação despenca e você ainda agrava a segurança pública. Achar que o imposto alto vai educar o consumidor na marra é uma miopia tributária.
Eu admito que o desafio aduaneiro nas fronteiras vai ter que ser elevado a um patamar de guerra para que o imposto seletivo funcione. Mas, tipo, eu quero que a gente olhe para o fio condutor dessa ideia. Essa lógica de usar a tributação para corrigir desvios transborda para a taxação de patrimônio e de renda na segunda metade da reforma. Nós estamos construindo um sistema focado na progressividade.
Explica melhor o que você quer dizer com transbordar para o patrimônio. Porque os números que eu vejo me contam uma história bem diferente.
Pense na ampliação do IPVA. Pela regra antiga, um professor que economiza para comprar um carro popular usado tem que pagar IPVA religiosamente todo mês de janeiro. Enquanto isso, donos de jatinhos particulares, lanchas e iates, bom, não pagavam um centavo de IPVA. É uma distorção que a reforma corrige. E na mesma linha, temos o novo formato do ITCMD, que é o Imposto sobre Heranças. Tornar isso obrigatoriamente progressivo, cobrando mais de heranças milionárias, traz equidade. Estamos falando de taxar quem tem maior capacidade contributiva na proporção da sua riqueza.
De novo, a busca pela equidade teórica esbarrando na matemática tributária. Vamos pegar o ITCMD. Hoje, no Paraná, a alíquota sobre a herança de um imóvel é de 4%. A projeção é que os estados empurrem isso para o teto, que é de 8%. Você sabe o que acontece na prática quando um pai de classe média quer passar um imóvel para o filho e descobre que custa 8% do valor de mercado?
Bom, ele paga o imposto devido pela transferência, não?
Não, ele não paga. Ele senta com o contador e descobre que o ITBI, que é o imposto pago quando você vende um imóvel, custa em média 2% na prefeitura. Economicamente, o que a reforma faz é forçar os cidadãos a realizar malabarismos contáveis. As famílias vão simular contratos de compra e venda entre pais e filhos para pagar 2% no ITBI em vez de 8% na doação. O governo só vai burocratizar a vida das famílias e inundar os cartórios.
Olha, mas isso é planejamento tributário agressivo. Vai exigir que as receitas estaduais cruzem os dados bancários para provar que a venda foi uma fraude. E a tecnologia do portal único vai facilitar muito essa fiscalização, sabe?
Mas a gente não pode basear o sistema na premissa de que todo cidadão agora é um alvo de malha fina. E, se o ITCMD afeta as famílias, o impacto mais explosivo da reforma mira no coração do setor produtivo. Estou falando da nova tributação de 10% retida na fonte sobre a distribuição de lucros e dividendos para quem excede R$50 mil por mês. Quem tem uma sociedade anônima entende o desespero dessa matemática.
Mas os dividendos já são taxados na maioria absoluta dos países da OCDE. É um padrão internacional.
Sim, mas não com a nossa carga na base da operação. Hoje a empresa já arca com o IRPJ e a CSLL sobre o lucro. Depois vai ter que absorver o IVA dual. E aí, na hora de distribuir a sobra para os acionistas, o governo quer dar mais uma mordida de 10% na fonte. A evidência econômica dessa pressão já é visível. Indústrias estabelecidas no Brasil há mais de 50 anos já estão fechando as fábricas no Sul e Sudeste e cruzando a ponte para o Paraguai. Elas não aguentam a perda de capital de giro do split payment e essa asfixia sobre o lucro. A reforma corre o risco de exportar os nossos empregos.
Espera, deixa eu te interromper aí. A gente precisa olhar para a macroeconomia. Será que a saída pontual de algumas indústrias de manufatura de baixo valor não é um movimento natural de ajuste ao mercado globalizado? A premissa central é que, ao acabar com o custo invisível da cumulatividade, o custo Brasil cai, e o pulo do gato para o mercado interno é o fomento direto ao consumo através do sistema de cashback, a devolução de impostos.
Você realmente acredita no funcionamento fluido desse cashback governamental? Eu sou muito cética quanto a isso.
Eu olho para os dados. É o mesmo mecanismo que a Europa utiliza com enorme sucesso. O objetivo é desenhar um aplicativo onde a pessoa de baixa renda coloca o CPF na nota e o imposto da cesta básica ou da conta de luz volta direto para a conta dela. Isso aumenta o poder de compra da base da pirâmide imediatamente. O consumo sobe e a indústria que ficou produz mais.
O seu exemplo da Europa é perfeito para ilustrar o abismo entre a teoria e a nossa realidade. Pensa naquele turista brasileiro em Paris. tentando pegar de volta o IVA do perfume que comprou. Ele chega horas antes, junta notas de papel, enfrenta a fila na aduana e depois vai para outro guichê financeiro. É desenhado para ser burocrático. Agora, contrasta isso com um trabalhador rural no interior do Brasil ou a mãe de família na periferia.
Mas o sistema aqui não seria focado no papel?
Muitos não têm letramento digital, andam com um celular com a tela trincada e memória cheia. A gente está exigindo que esse cidadão escaneie QR Codes, comprove que está no Cadúnico e navegue numa burocracia digital para receber uns trocados de volta. Sabe o que vai acontecer?
A lei prevê a devolução automática nas contas de consumo.
A teoria prevê. Mas no mundo real, o split payment vai sugar o dinheiro do caixa da empresa em milissegundos. E o cashback vai voltar a conta gotas para o cidadão, parando em erros de sistema e cadastros desatualizados. O governo fica com o fluxo de caixa e a população fica com o ônus da prova.
Eu compreendo a sua cautela, acho que o seu ceticismo em relação à máquina burocrática é justificado pelo nosso histórico. Nós estamos exigindo do Estado brasileiro uma eficiência de Vale do Silício. Mas caminhando para as nossas conclusões de hoje, eu mantenho firme a visão de que essa reforma é uma cirurgia inescapável. Sim, a adaptação será árdua, teremos 10 anos de convivência entre sistemas, mas o que a gente planta hoje é o fim de um efeito cascata que pune a inovação e, principalmente, a garantia de que 98% das prefeituras terão o dinheiro que a sua população gerou. A tributação no destino é a justiça federativa em formato de lei.
E da minha perspectiva, o balanço final exige um alerta vermelho. A centralização desse roteamento afasta o controle do dinheiro de quem está na conta. A criação do imposto seletivo com alíquotas punitivas, somada à taxação dos dividendos e à asfixia brutal do capital de giro nas empresas, é um coquetel de altíssimo risco. A gente não pode ignorar o mercado, sabe? O contrabando escalando e as fábricas migrando para o Paraguai são fatos acontecendo agora. O meu grande medo é que, ao focar na justiça teórica, a gente mate o paciente produtivo de hemorragia financeira no meio dessa maratona.
Mas acho que existe um terreno onde nós concordamos plenamente. A virada de chave ali por 2026, quando o sistema híbrido começar de verdade, vai exigir uma capacidade tecnológica nunca vista. Contadores, auditores, prefeitos e empresários terão que reaprender as regras fundamentais do jogo do absoluto zero.
Sem sombra de dúvida. Só o primeiro regulamento que saiu recentemente sobre o IBS e a CBS veio com mais de 620 artigos. Isso enterra qualquer ilusão de que vai ser simples. Mas, para quem analisa a economia, é fascinante. O imposto nunca é só matemática. Quando você coloca um ITCMD a 8% ou corta a liquidez de uma empresa instantaneamente, você altera os incentivos humanos. A forma como os brasileiros vão contornar ou abraçar essas regras é o que vai redefinir o país nas próximas décadas.
Exatamente. E esse é o principal pensamento que queremos deixar para quem acompanhou a nossa discussão de hoje. O Código Tributário desenha o comportamento da sociedade. Por isso, sugerimos que você continue investigando a fundo essas propostas, que leia sobre o tema e olhe para o seu próprio negócio para entender essas complexidades. A maratona está apenas no primeiro quilômetro. Muito obrigado pela companhia neste debate. Fiquem atentos e não deixem de analisar as perspectivas. Até a próxima!